Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Vejam bem que eu estou falando bem os R's. Já que semana passada eu estava com uma afta. Eu já tenho um leve problema de dicção, mas...
Rancoroso, só porque te cornetaram.
Tava complicado semana passada, viu? Então quem ouviu o Xadrez Verbal 20 e o Fronteiras Invisíveis debutando aqui na Central 3, sucesso de audiência e público, deve ter percebido isso. E aí, Felipe?
E aí, Matias? Falando no nosso novo programa, primeiro, agradecer todo mundo, teve uma ótima recepção em programa inaugural, foi uma ótima estreia, fiquei bastante feliz com isso. Por exemplo, meu amigão Luiz Renato Périco disse que ficou sensacional, ele é um cara que não costuma usar esses adjetivos tão, né, pujantes, né, já que ele é um cara comedido, um cara espiritualizado. Sobre os vários ouvintes que perguntaram do feed do novo programa, sim, o novo programa terá um feed próprio, porém ele ainda não ficou pronto, né, por razões...
O Steve Jobs não aprovou ainda.
Enfim, o Steve, até porque o Steve Jobs, né, para ele aprovar alguma coisa, a gente tem que, né, dar um passe.
Exatamente. Falando do Fronteiras Invisíveis também, o Adriano Araújo da Rocha, do portal Futebol das Antigas, falou que é um programaço comandado pelo Felipe, pelo Mano Matias, palavras dele. Teve também o Roger da Silva, ouvinte aqui da Central 3, que pediu por mais time para falar do País Basco. Mais pra frente.
Gente, foi um programa só, calma, vai ter pra todo mundo.
Então...
Ó, vou entregar aqui, a gente tem uma lista de temas pré-aprovada que ela bate em 60 itens. Então se tudo der certo, pensando que ele é quinzenal, a gente tem 2 anos de programa já bolado aqui.
Programa até 2017.
Por aí. Para os ouvintes, né, que conhecem a Central 3, sabem que alguns programas, por exemplo, são transmitidos pelo webcam, como o Conexão Sudaca do meu querido Matias, agradeçam que nós não usamos a webcam no Xadrez Herbal, porque vocês não viram o Matias agora fazer o mano dele enquanto ele falava. E mandar um abraço aqui para os ouvintes. O Dan Ferreira, que fez aniversário semana retrasada, esqueci de mandar parabéns para ele aqui. Ele mandou um e-mail pedindo para mandar um feliz aniversário para ele. Sempre ouve, sempre manda aqui comentários. Para Maria Muniz, querida ouvinte de Cuiabá, que a Federal do Mato Grosso saiu da greve, então agora ela vai ter que voltar a estudar. Não sei se vai ter tempo de nos ouvir mais. O Fernando de Samoreira, que sempre comenta... lá no YouTube, quando eu posto o podcast no YouTube, e que inclusive deu dicas de pronúncia de termos estrangeiros, por ele não consegue reconhecer que o meu alemão ele é característico do Nordeste Setentrional da Bavária, é uma coisa extremamente raiz.
Entendeu? Tipo do Aldo Rain, assim.
Mais ou menos isso, Buongiorno. O Bispo, que sempre manda notícias, comentários no Twitter, e finalmente o Vitor Nascimento, do Dragões de Garagem, né? Entre lá no Xadrez Verbal para verem que essa semana saiu uma participação minha do Dragões de Garagem, que disse que eu virei a estrela da podosfera, porque essa semana teve programa novo, Dragões de Garagem e Nerdcast. Então, por conta disso, do Vitor Nascimento, eu vou legalmente mudar meu nome no RG para Estrela da Podosfera Nobre Figueiredo.
E também mandar um abraço para o Diego Cazé, que fez vários comentários no site da Central 3 em relação ao último programa e me agradeceu por ter indicado a Canção del Poder Popular do Inti Illimani. Então, pessoal, que curte minhas dicas aí, eu tô me esforçando.
Suas dicas culturais já são um fator social, assim, elas dividem a sociedade que nem bolacha e biscoito.
Vamos passar para o nosso primeiro giro de notícias?
Giro de notícias.
Notícia da última sexta-feira, 9 de outubro. Brasil e Colômbia assinam acordo automotivo. Meta é livre comércio.
Essa notícia foi dada, acho que 2 horas depois que a gente gravou o último podcast. Então, está aqui, né, reiterando para os nossos ouvintes que vamos fazer um programa com um especial com um convidado sobre o comércio brasileiro, questão do Tratado do Pacífico, o Estado do Mercosul. Porém, para registrar, Brasil e Colômbia assinaram um acordo automotivo que pretende tirar as tarifas desse setor comercial entre os dois países em 2016. Lembrando que a Colômbia é um país da comunidade andina, é o país que mais cresce na comunidade andina, e um tratado. Negociações de livre comércio entre Brasil e Colômbia são vistas como essenciais para uma articulação entre a comunidade andina e o Mercosul. Então é um primeiro passo também nesse sentido. A Dilma estava lá, o Mauro Vieira estava lá. E também nesse âmbito aí, para falarmos de Brasil, só para passar por aqui. Primeiro, né, boa notícia. Boa entrada, né, uma notícia, sei lá, positiva. O Brasil foi convidado para participar de uma reunião da OPEP. Ao contrário do que muita gente falou, isso não quer dizer que o Brasil se tornará um membro da OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E no lado negativo, o Brasil perdeu o voto na OEA. Né, que é a Organização de Estados Americanos, não é a vinhetinha da Copa. Eu sabia que você ia fazer isso, sabia. É, porque o Brasil deve mais de 15 milhões de dólares aos programas da OEA, que o Brasil tem participação orçamentária. Então, né, vai aí em relação à questão, né, por exemplo, Alexandre Porto Vidal fala bastante disso na sua coluna Folha recentemente, né, sobre o déficit orçamentário do Itamaraty, que deve ser estancado.
Notícia do dia 11 de outubro, último domingo. Cresce a fuga de cérebros da Venezuela para países vizinhos.
Então, professores venezuelanos estão começando a emigrar para países vizinhos, especialmente países da América Central, Equador também, por conta do cenário de crise lá na Venezuela, crise política, uma crise de abastecimento. E aí temos também a questão, um ouvinte mandou uma notícia, que já era um pouco mais antiga, mas de que empresários foram descobertos escondendo alimento para elevar o preço. Enfim, nós temos uma crise de abastecimento, temos uma crise política, uma crise fronteiriça. E no mesmo sentido, o Manuel Rosales foi detido ao pousar na Venezuela após 6 anos de exílio. Ele é um opositor ao governo, ele tem acusações de enriquecimento ilícito. Nesse caso aqui, eu sinceramente não sei dizer se essas acusações são sólidas, e não podemos nunca duvidar quando um político latino-americano é acusado de enriquecimento ilícito, né? Ou se é mera repressão política. Porém, o fato é que agora a Venezuela perde, inclusive no sentido populacional, né? Essa fuga de cérebros, o que significa uma das duas coisas, Matias. Ou o Brasil não está em crise, ou nós dois somos burros. Por isso nós não temos como fugir com os nossos cérebros. Eu fico com a segunda opção.
E no último Conexão Sudaca, né, que vai ao ar ao vivo logo depois do Xadrez Verbal, a gente bateu um papo com o professor Nildo Ourix, do Departamento de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, e também que é o presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, para falar justamente sobre a situação política na Venezuela. Então,
é o programa anterior.
É o programa anterior, tá. Não é o de hoje. O de hoje a gente vai falar sobre futebol operário no Cone Sul.
Então fica aí a dica para os nossos ouvintes que querem saber mais sobre a Venezuela também.
Passando para a notícia da última segunda-feira, 12 de outubro, universidades britânicas acolhem acadêmicos sírios que fogem do Estado Islâmico. Está aí outra metade, né?
É, a questão da fuga dos cérebros, porém, no caso na Síria, né, por total falência do Estado. E vai uma coisa que a gente sempre bate na tecla, né? É possível, eu diria até provável, que tenhamos sim, dentro dessa grande massa de refugiados, indivíduos não muito ajustáveis socialmente, ou até mesmo terroristas infiltrados. Porém, primeiro, isso não quer dizer que toda a massa de pessoas deva ser rejeitada, ao contrário do que alguns políticos, inclusive americanos, com sobrenomes claramente indígenas, dizem. E segundo, isso não quer dizer que essas comunidades de refugiados não acrescentam as comunidades que as acolhem. Inclusive, estamos aqui vendo academicamente. A Universidade de Oxford está recebendo acadêmicos sírios. Se um dia fizer uma matéria em Oxford, já está de bom tamanho. Os caras estão indo lá para darem aula em Oxford. Pra você ver como, né, vamos parar aí de tratar as pessoas, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
É uma questão bastante comum, né, nesses períodos de crise, que esses cérebros realmente eles busquem condições ideais para desenvolver o trabalho deles. Aconteceu com os alemães na Segunda Guerra Mundial,
da União Soviética.
Fim da União Soviética. Então é um movimento comum, né, vamos dizer, na história contemporânea. No mesmo dia, também, 12 de outubro, justiça egípcia ordena a libertação dos filhos do ex-presidente Mubarak.
Então, a justiça egípcia, o Tribunal Penal do Cairo, aceitou o recurso, ordenou a libertação deles. A Procuradoria-Geral pediu que eles ainda cumprissem o restante de uma pena de 3 anos, porém a Procuradoria-Geral aceitou a absolvição dos clientes por motivo, dizendo que o veredito teria sido por motivações políticas, que eles passaram um tempo atrás das grades por razões anteriores e de forma unilateral, ou seja, isso deveria ser descontado da pena. A família Mubarak foi condenada, além à prisão, pagamento de multa de 196 milhões de dólares, o que na conversão de hoje, né, bate na casa do bilhão de reais, para vocês terem uma ideia, né? E, enfim, agora eles foram libertados, até porque não custou, né? Já falamos disso um pouco antes aqui do Egito, né? O Egito hoje vive um cenário de grande pizza, né? Mudaram tudo para continuar igual.
Vamos passar para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Também no dia 12, consórcio russo Gazprom retoma fornecimento de gás à Ucrânia.
Então, vamos falar um pouquinho...
Fazia tempo que a gente não falava da Ucrânia,
exatamente,
né?
Exatamente. Por isso que ela está
tá
aqui.
Tá meio demodé.
É, esse bagulho na Síria ficou mais mainstream, né? Mas agora falando sério, né? As relações entre Rússia e Ucrânia continuam azedas, não por óbvio, né? A Ucrânia, no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, voltou a bater na tecla, né, de que ela não deveria ter aberto mão do seu arsenal nuclear. Porém, todos os líderes mundiais das galáxias defendem que o acordo de Minsk, né, o segundo acordo de Minsk, de fevereiro de 2015 agora, seja implementado. Porém, parece que ninguém quer fazer isso, né? Negociar o acordo de Minsk. A Bielorrússia, a Rússia, a Alemanha, a França e a Ucrânia. O atual governo russo voltou a dialogar com o governo ucraniano, embora ainda considere esse governo ucraniano... Eles consideram esse governo ucraniano legítimo, porém fruto de uma situação ilegítima. Então, por isso que ainda temos esse problema aí de reconhecimento mútuo. Porém, tem uma coisa que aí entra aqui a principal discussão, né, que é uma cartada da política externa russa, da economia russa, que embora esteja sofrendo sanções, críticas políticas, né, críticas internacionais, a Rússia ela tem basicamente duas coisas que o mundo inteiro precisa, e ela tem muito: petróleo e principalmente gás natural. Gás natural, aqui no Brasil, por exemplo, né, nós compramos esse gás da Bolívia e usamos ele para esquentar, acender o nosso fogão, para fazermos uma omelete, fazermos um macarrão, não sei. Por que você fez essa cara? Você não gosta de omelete, é isso?
Não, o uso do gás, assim.
Ué...
Chocando em miúdos.
É, enfim. Mas, por quê? Por que eu estou falando disso, meu caro Matias? É porque eu estou com vontade de comer omelete? Não. É porque na Ucrânia, no leste europeu, gás, e na Europa como um todo...
É igual vida.
É, gás igual vida. Gás no inverno. É para você se manter, para você aquecer sua casa e você não congelar.
E não morrer de hipotermia.
Exatamente. E, ou seja, estamos chegando agora às beiras do inverno europeu, enquanto aqui no Brasil estamos nesse calor maldito, lá na Europa estamos começando a entrar no inverno, e não conhece, ou seja, por que isso é uma grande cartada da política russa? Porque a Ucrânia pode bater o pé, a Ucrânia pode reclamar da anexação russa da Crimeia, com, inclusive, tem argumentos sólidos, argumentos legais, inclusive, né, como o memorando de Budapeste. Porém, no fim das contas, a Ucrânia e a Alemanha têm que ficar amiguinhos da Rússia, no mínimo, para comprar o gás deles e não morrer de frio. Então, isso é uma grande cartada, até maquiavélica, da política externa russa, né? A Ucrânia fechou um contrato com a Gazprom, que é a principal empresa russa de fornecimento de gás. Ela não é uma empresa estatal, mas ela tem alguma relação com o Estado. É mais ou menos que nem a Vale do Rio Doce no Brasil, depois que foi privatizada, que é a chamada política do Golden Chair, a cadeira dourada. É uma empresa privada, porém que o Estado ainda consegue interferir nas políticas dessa empresa.
E com relações muito transparentes, idôneas.
Sim, idôneas.
Cabe lembrar que a Gazprom foi a única patrocinadora da FIFA que não se pronunciou nos últimos escândalos.
Não, e a Gazprom ela patrocina muitos clubes de futebol, ela tem muitas atividades na Alemanha, E todo o seu outboard de executivos é de antigos militares ou membros da KGB, e o seu diretor na Alemanha é ex-diretor da Stasi, a política secreta da Alemanha Oriental. Então, transparência é o sobrenome deles.
Essa família Gazprom.
Fecharam um contrato com um pagamento antecipado da Ucrânia de 234 milhões de dólares. A Ucrânia vai receber por dia o seu máximo nível de provisão do gasoduto, que é 114 milhões de metros cúbicos. A Ucrânia não comprava gás da Rússia desde junho do ano passado, e a Gazprom ainda dá um desconto para a Ucrânia, já que o transporte desse gás é por um gasoduto que já existe, ou seja, a logística desse fornecimento é simples. Então, as relações comerciais entre Ucrânia e Rússia, elas, por mais que sejam influenciadas pela política, nós ainda temos um fator aqui climático que acaba impondo o retorno dessas relações. A União Europeia também vai comprar gás russo, especialmente para o caso alemão. E aí falamos, né, aproveitamos aqui o momento para fazer uma revisão geral do cenário na Ucrânia na última semana, né, no cenário no leste europeu. Nós tivemos agora o resultado daquela investigação holandesa da queda do avião da Malásia sobre a Ucrânia, que apontou que o avião foi derrubado por um míssil antiaéreo russo, de fabricação russa, disparado de regiões controladas pelos rebeldes, que é o que todo mundo especulava desde o início. Na verdade, a grande especulação que se faz, acho que até faz muito sentido. Meu caro Matias, se eu te der um sistema antiaéreo de última geração na sua mão, você vai saber o que fazer com ele?
Não.
Então, todo mundo, a especulação
eu não sei ligar um carro, imagina.
A Rússia forneceu esses armamentos para os rebeldes, aí os caras olharam e falaram, olha, pegou um avião aqui no radar, qual o botão que aperta para atirar, entendeu? Que nem videogame. Apertou e quando viram o tamanho da cagada, entendeu? Tiveram que varrer para baixo do tapete. Então, muito provavelmente foi isso mesmo que aconteceu, porém não teria um envolvimento direto da Rússia. A Rússia disse que essa investigação foi parcial e pediu por uma investigação internacional para resolver o assunto.
Seria o Conselho de Segurança?
Olha, não, seria a Agência Internacional de Aviação, que também já se pronunciou, que quando foi fiscalizar, foi averiguar o local da queda, disse que boa parte dos destroços teriam sido tomados pelos rebeldes, incluindo aí até mesmo corpos de vítimas. Desculpa aí o nosso ouvinte pelo tema escatológico. Mas, então assim, no fim das contas, o avião da Malásia vai dar uma grande pizza. Vai um acusar o outro e não vai chegar numa solução. Né? Ainda aqui sobre efeitos dessa escalada de tensões, os países nórdicos, nos últimos 2 anos, aumentaram seus gastos militares em cerca de 12% no conjunto, já que, lembrando que os países escandinavos, os países nórdicos, sempre tiveram muita tensão com a Rússia, por aviões, desde a Guerra Fria, né, com aviões russos invadindo espaço aéreo, tentativas de você verificar tempo de reação. Então esses países escandinavos aumentaram seus gastos militares para aumentar a sua prontidão militar. Nós tivemos na Bielorrússia, uma coisa, né, que é sempre bom lembrar para as pessoas: democracia não é apenas eleições, né? Na Bielorrússia nós tivemos eleições essa semana. A Organização para a Segurança e Cooperação da Europa apontou alguns problemas, porém levantou as sanções em relação à Bielorrússia, porque pela quinta vez seguida o Lukashenko foi eleito. É muito carisma, cara.
O cara é fera, viu?
É um político assim, sabe? Pô, eu preciso ter lições com ele. Lukashenko vai pro seu quinto mandato, está há 21 anos no poder. Lembrando que, se não me engano, no final de 2016 teremos um referendo na Bielorrússia para, quem sabe, a Bielorrússia se tornar uma entidade federativa da Federação Russa, né? Ou seja, ó, aí a anexação, e aí teremos uma fronteira direta, por exemplo, entre Rússia e Polônia, que não temos desde 1939.
ano de não boa lembrança para os poloneses, né?
Dá para dizer isso. Nós tivemos essa eleição na Bielorrússia, ou seja, que é onde foi negociado o acordo de paz na Ucrânia. É um governo muito favorável ao Putin e que sempre ele serve como, digamos assim, uma espécie De garoto de recados do Putin em relação ao Ocidente. É que a Bielorrússia tem algumas negociações com a comunidade europeia, né? Então, quando ele serve, sabe aquela coisa, né? O tira malvado e o tira bonzinho. Ele serve de tira bonzinho para a Rússia. O nosso, meu amigo Périco, mandou, inclusive, semana passada, nós deixamos passar o Nobel de Literatura. Foi dada a uma Bielorrússia, a Svetlana Alexievich, que é muito crítica ao governo Putin. E, para terminar essa grande revisão sobre como andam as coisas na Ucrânia, né, o conflito da Ucrânia, por si só, antes que nossos ouvintes perguntem, ele está congelado, ele está esfriado, justamente por conta dessas negociações de paz, chegou-se no impasse e agora precisa retomar essas relações comerciais, o inverno também impede qualquer grande conflito. E, finalmente, a ironia suprema. A Ucrânia, falaremos mais disso mais para frente, mas a Ucrânia foi eleita para o Conselho de Segurança da ONU como membro rotativo. Então, pelos próximos 2 anos... a Rússia e a Ucrânia estarão lado a lado no Conselho de Segurança da ONU. Isso certamente gerará, pelo menos, vai gerar alguma situação constrangedora, espero eu, né? Quero ver...
intrigas palacianas.
Quero ver intrigas palacianas, quero ver babados, já diria Leão Lobo. É Leão Lobo? É Leão Lobo. Então tá aí, essa breve recapitulação sobre a crise ucraniana, que está congelada, porém, com esse grande trunfo russo, né, que ainda terá esse trunfo por um bom tempo, que é o do fornecimento de matérias-primas, de commodities, especialmente de gás, que a Europa necessita e não tem como buscar em outro lugar. Chegou-se a cogitar que a Rússia construísse um gasoduto pela Turquia para fornecer direto aos Balcãs e conseguir evitar a Ucrânia, né, ou seja, para pressionar inclusive a Ucrânia. Então, terminando essa revisão, temos esse grande trunfo geopolítico nas mãos do Putin.
Bueno, vamos passar agora para o nosso quadro de efemérides.
A semana na história.
Dia 15 de outubro de 1815, há 200 anos atrás, Napoleão era exilado para a ilha de Santa Helena.
Falamos nos alguns dos nossos primeiros programas, né? Falamos da Batalha de Waterloo, a última grande derrota de Napoleão. E no dia 15 de outubro temos aí a derrocada final de Napoleão, onde ele morreria alguns anos depois. Alguns dizem que morreria envenenado, outros dizem que ele morreria dos problemas estomacais, intestinais.
Mas foi
que ele tinha
em Elba, né, que ele morreu.
Não, ele morreu em Santa Helena. Elba foi o primeiro exílio dele. Depois da derrota da Guerra da Quinta Coalizão, aí ele volta de Elba, toma o poder, aí temos o governo dos 100 dias, aí temos a Batalha de Waterloo, e aí ele vai para Santa Helena. Elba fica perto da Córcega.
Da onde ele é natural. Inclusive, para quem perguntou aí do Fronteiras Invisíveis, é um dos próximos capítulos também.
É um dos temas. E ele manteve seus títulos, ele era, digamos assim, o rei de Elba. Santa Helena é uma ilhota no meio do Atlântico Sul, entendeu? Que servia de base de abastecimento para os bombardeiros ingleses que iam atacar as Malvinas, entendeu? Então, assim, não tem nada lá, é um rochedo no meio do Atlântico Sul. E ele morreu virtualmente isolado e, como disse, teria sido inclusive morto envenenado.
Também no dia 15 de outubro, só que de 1945, ou seja, 70 anos atrás, Pierre Laval é executado na França por traição, um dos colaboracionistas.
Né? Então ele foi presidente da França de Vichy, né? Ele sucedeu o Pétain, Pétain. Pro Fernando não criticar, também a minha pronúncia francesa, que não é bem francesa, ela é do norte de Guadalupe, ela é bem raiz também. Mas enfim, no caso do Pierre Laval, foi uma coisa bem polêmica, porque dizem que o julgamento dele foi totalmente, para inglês ver, com o perdão do trocadilho idiota, foi de exceção, enfim, o veredito já estava estipulado, porque ele foi um dos poucos políticos de alto escalão que foi executado na França por ter colaborado. Todos os outros foram, como o caso do próprio Marechal, foram colocados, olha, eles fizeram o que dava para fazer, né? Tentaram negociar aí. Ele foi julgado como colaboracionista, porque ele era de extrema direita, inclusive antes da guerra, e foi executado. E foi uma execução que gerou muita polêmica, tanto que ele é alvo de muitas obras na França, biografia, filme, documentário de TV, essas coisas.
Bem, e hoje completam-se 20 anos da Million Man March, convocada pelo Luiz Farrakhan, da Nação do Islã, na qual 1 milhão de negros, simbolicamente, tomariam a capital,
Washington. Mas não deu 1 milhão, né?
Não deu 1 milhão.
Dá bilhão? Dá bilhão?
Dá bilhão, não dá bilhão. Uma hora vai perder a graça isso. Ainda não. E que foi ali no Capitólio, né? Eles se reuniram no Capitólio, então hoje está se completando 20 anos desse...
E uma das organizações é a Nação do Islã, né?
O Luiz Farrakhan era da Nação do Islã, tinha outras associações como a National African American Leadership Summit. Enfim, diversas entidades de afro-americanos se reunindo em Washington e tomando a cidade por um dia, pelo menos. Vamos passar agora para o nosso match. E há 20 anos atrás, o Farrakhan jamais imaginaria que um presidente negro estaria no seu segundo mandato. E no seu segundo mandato ainda está tentando consertar as merdas do seu antecessor. E uma delas é justamente a questão das tropas estadunidenses no Afeganistão.
Você falou estadunidense, vão te acusar de esquerdista, de comunista. Inclusive, aproveitando aqui, tá? Eu sei que temos muitos ouvintes, felizmente, até pela minha área de atuação e por lecionar no Sapiência, temos muitos ouvintes que pretendem, ou já estão estudando, para o concurso de admissão à carreira diplomática. No concurso de admissão à carreira diplomática, nas provas escritas, você tem que escrever estadunidense, pois é o termo que o dicionário diz que é o natural dos Estados Unidos. Se você colocar americano, todos nós somos americanos. O corretor, inclusive, vai marcar isso em vermelho. Uhum. Todos somos americanos. Então, assim, não é esquerdismo, é uma questão de dicionário apenas.
É,
tá?
Usar o gentílico da forma correta.
O gentílico, meu Deus, eu amo o Matias quando ele esbanja vocabulário também. Mas, enfim, estamos aí. Obama anuncia adiamento de retirada de tropas americanas no Afeganistão. E aí nós temos dois modos de encarar essa notícia. O primeiro nós vamos aproveitar, né? Temos falado muito da Síria, mas a gente vai recapitular um pouquinho aí, como o meu caro Matias colocou de forma tão visceral, né? Iraque e Afeganistão, que seriam as merdas do antecessor do Obama. E segundo, vamos ver também o que isso pode significar além disso. Né? O Obama, que pretendia retirar todas as tropas americanas do Afeganistão até o fim do seu segundo mandato, disse que elas ficarão pelo menos até o início de 2017. Ele disse que essa é a coisa certa a se fazer e, como comandante em chefe, não permitirei que o Afeganistão seja usado como local seguro para terroristas atacarem nossa nação novamente. Lembrando que temos agora um ressurgimento do Talibã no Afeganistão, né? Falamos disso algumas vezes atrás. O governo afegão, ele está frágil, digamos assim. Inclusive, o Talibã já está expandindo sua influência para Cabul, que é a capital do Afeganistão. Então nós temos aqui, primeiro, essa questão da guerra ao terror, né, que é a retórica da política externa americana, né? A política externa americana, especialmente nas suas guerras, ela tem sempre uma justificativa ideológica, né? O Demetrio Manioli fala muito disso. Olha como sou, né, petralha. Eu tô citando Demetrio Manioli. Respeito muito o cara. E ele fala muito disso, né, de que a política de guerra dos Estados Unidos, ela vê a guerra como uma tragédia, a guerra como um mal necessário, a guerra como algo ideológico. Não é aquela lógica europeia, justamente por terem muitos estados convivendo num pequeno território, que vê a guerra como, né, nas palavras de Clausewitz, uma consequência da política por outros meios. Para os Estados Unidos, até pela sua posição geográfica, a guerra é sempre uma questão mais ideológica, seja contra o terror, seja pela liberdade, enfim. Então nós temos primeiro essa justificativa para a permanência de tropas, como a questão da guerra ao terror e combater o Talibã. Porém, nós temos aqui um aspecto muito importante que não podemos deixar de lado, que é o Iraque. Ele está cada vez mais... antes de falarmos do Iraque, ainda nessa justificativa de combate ao terror, o Obama mandou 500 soldados para o Camarões para lutarem contra as células locais do Boko Haram, que estariam indo da Nigéria também, já aumentando sua presença no Camarões. 500 soldados pode não parecer muito à primeira vista, porém devemos lembrar que provavelmente são 500 soldados muito bem treinados, muito bem equipados, não são 500 recrutas, entendeu, que foram ali na junta militar da sua quebrada e prestar serviço militar e deram um fuzil na mão. Então, assim, muito provavelmente são 500 tropas muito bem treinadas, muito bem equipadas, até porque a luta seria na selva. Então, nós temos aqui uma questão do retorno da retórica da guerra ao terror, especialmente aqui para impedir, digamos assim, que, por exemplo, o Talibã domine novamente o Afeganistão como um todo, como já aconteceu, ou que o Boko Haram consiga dominar algum estado africano, como hoje acontece, por exemplo, na Líbia, né? Líbia, por mais que nós tenhamos anunciado um governo de coalizão, é um estado completamente fragilizado hoje. Então nós temos essa retórica da luta para impedir a fragilização dos estados e combater o terror. Porém, nós temos o segundo aspecto, que é você manter algumas posições para impedir um aumento ainda maior da presença russa. Porque, por exemplo, o Iraque, né, que foi uma das, nos termos do meu caro Matias, né, uma das merdas do Bush, hoje ele é um governo muito mais próximo do governo russo. O governo iraquiano, né, por exemplo, na figura do chefe do Comitê de Segurança e Defesa do Parlamento do Iraque, o Hakim al-Zalmili, ele solicitou apoio russo, da mesma forma que o governo sírio solicitou apoio, o que legitimaria a presença dessas forças militares russas nesses países. A Rússia hoje tem um grande centro de inteligência em Bagdá. Tropas iranianas estão indo combater na Síria e elas estão indo por solo, ou seja, elas vão passar por território iraquiano, essas tropas iranianas, com permissão do governo iraquiano. Ou seja, nós temos cada vez mais no Oriente Médio, pensando ali Síria, Iraque, um aumento da presença russa, um aumento da presença russa sendo solicitada, sendo bem recebida e sendo vista como mais pragmática do que o auxílio militar americano, que é sempre visto como essa coisa da guerra ao terror, muitas vezes da islamofobia, sendo que a Rússia tem grandes comunidades islâmicas, tem grandes comunidades povos asiáticos, povos do Oriente Médio. Então nós temos aqui essas duas questões: você manter a retórica da guerra ao terror e você delimitar, digamos assim, alguns espaços para impedir que o seu principal rival geopolítico ocupe esses mesmos espaços. E ainda no Iraque, só para constar, né, antes de passar a palavra a você, meu caro Matias, né, o porta-voz do Estado Islâmico, que eu não sabia, né, que o Estado Islâmico tinha porta-voz, mas se bem que os caras têm moeda, né, atualmente, ele confirmou a morte do número 2 do grupo, o Fadil Ahmad Al-Hayali, provavelmente eu falei isso tudo errado, desculpem, em um ataque aéreo em agosto, que foi feito por tropas dos Estados Unidos no Iraque. Na verdade, teria sido feito por drones do Iraque. Ele estava nos arredores de Mosul, que fica ao norte do Iraque. Ele ficou muito conhecido, esse cara, há um tempo atrás, porque ele dava uns discursos com um baita Rolex de $50,000 no pulso, assim, sabe? Ele falando que
O terrorismo ostentação.
Ele falando que o verdadeiro islâmico tem que viver que nem Maomé, e com Rolex de 50 pau no pulso, sabe? Maomé não tinha um Rolex, meu irmão. Entendeu? Então, assim, temos aqui essas duas questões dessa nova política do Obama de refrear um pouco a sua retirada e manter, inclusive, o combate ao terror não só com drones, com aviões, mas com tropas no chão.
E no caso do Obama também, no contexto das eleições estadunidenses, novamente usando o gentílico, eu acho que ele não vai tentar qualquer medida extrema para tentar passar a reeleição pro partido dele.
Sim.
Então, eu acho que realmente ele está tocando isso da maneira mais tranquila possível para não prejudicar o Partido Democrata no ano que vem. Já que esse vai ser um dos temas que vai ser pautado durante as próximas eleições.
Então, você acha que, por exemplo, se o Obama comprometesse, tirasse todas as tropas, ou então colocasse muitas tropas a mais, isso comprometeria o sucessor?
Sim, eu acho que ele vai manter a média. Não vai nem aumentar nem diminuir as tropas, justamente porque isso já vai ser muito pautado ano que vem. Então, eu estou pensando nesse sentido mais pragmático, né? E Por outro lado, cabe lembrar que no primeiro ano de mandato, o Obama, a gente já falou do Prêmio Nobel, que ele foi agraciado com o Nobel da Paz, mas a atuação dele no Oriente Médio não difere muito da do George Bush.
O discurso dele de aceitação do Nobel da Paz, não sei se você vai lembrar, usou 34 vezes a palavra guerra.
Sim, o que quer dizer muito. E semana passada mesmo a gente já falou do bombardeio ao Médicos Sem Fronteiras
No Afeganistão.
No próprio Afeganistão. Então a situação lá está longe de ser contornada, né?
Lembrando que o Afeganistão, né, é curioso, né, porque o Afeganistão ele tem esse papel um pouquinho na nossa cultura popular de ser um lugar que fica no quinto dos infernos, que ninguém sabe onde fica, que é insignificante, que era piada, por exemplo, que os caras do Cacete Planeta faziam durante muito tempo. Só que o Afeganistão ele tem um papel
geopolítico muito importante. Ele é um estado tampão.
Exatamente, ele é um estado tampão e enxerga-se o Afeganistão como uma peça de dominó que, se cair, vai complicar a região inteira, né? Porque você é vizinho do Paquistão, você é vizinho da China, e não só da China, mas, por exemplo, nós temos a minoria uiguri na China, que é uma minoria islâmica, que é reprimida pelo governo chinês. E lembrando, né, que minoria na China, se você tem 10 milhões de pessoas, você ainda é minoria, mas isso não quer dizer que é pouca coisa. Você tem ali os ex-estados soviéticos, fronteira com o Irã. E a fronteira com o Paquistão significa também estar perto da Índia, ou seja, uma região que é vista como, se o Afeganistão cair, pode complicar para a região inteira, né? Como você disse, um estado tampão. E aqui eu vou, inclusive, divulgar, você falou da eleição dos Estados Unidos, né? Eu acho, meu palpite como candidato democrata é Hillary Clinton, mas aqui eu vou publicar, né, a sua comparação, que a nossa ouvinte Clarice Sena, que vai prestar Enem, inclusive, daqui a alguns dias, também falou...
Caneta preta, viu? Não vai levar azul e vermelha, não. Caneta preta.
Ela é muito fã do Nerdcast. Ela nos descobriu graças ao Nerdcast. Colocar que o Bernie Sanders, né, nos debates políticos dos Estados Unidos, ele é o Plínio de Arruda Sampaio
com
deles.
Certeza.
É o cara que não vai ser eleito, sequer vai ser candidato democrata, mas está ali para... Ele é o show do debate, digamos assim. Ele faz essa pergunta para botar os outros contra a parede. Mas então nós temos aí esse cenário em que o Obama vai tenta não perder muito espaço para a Rússia nos dois terrenos em que, como você disse, os Estados Unidos já despejou muito dinheiro, despejou muito sangue, seu e dos outros, que são Iraque e Afeganistão.
E a gente falou da semana passada a Síria também, né? Nesse tabuleiro complicado, né? O Obama já perdeu o terreno.
O Obama já considerou a derrota na Síria.
Síria,
o Obama já sabe que na Síria ele perdeu.
Foi o tema principal do programa passado.
Inclusive, pra ficar outra notícia aqui, na semana passada, como uma despedida, entre aspas, do apoio dos Estados Unidos, eles jogaram de paraquedas 50 toneladas de munição à chamada oposição moderada, né? Que são os caras que eram financiados pelos Estados Unidos. Né, como uma forma de, olha, continue lutando, tá aqui toneladas de munição, mas não vai rolar mais pra gente, entendeu? Tá aqui um presentinho de adeus.
E só conjecturando também as
eu
eleições
adoro conjecturas.
Dos Estados Unidos pro ano que vem, você falou que a favorita do lado democrata é a Hillary Clinton, e na minha visão eu acho que o favorito, apesar da liderança momentânea do Donald Trump, mas que também
é
um bufão. Eu também acho que é o Jeb Bush concorrendo ali com o Ted Cruz, mas vai ser muito curioso se as eleições estadunidenses opuserem mais uma vez a família Bush com a família Clinton.
Ah, sim.
E simbólico também, né? Porque se você retomar a crise no Oriente Médio, ela tem muito a ver com também essa transição dos Bush para os Clinton.
Sim, não, e em qualquer caso teria um simbolismo muito forte, né? Porque pode ser um Bush contra um Clinton, ou então, se você pensar, duas representações demográficas que nunca ocuparam mais alto cargo dos Estados Unidos, que seria uma mulher contra um imigrante latino.
Sim.
Né? Então, que seria o Ted Cruz, o possível outro favorito do candidato dos republicanos, né? Ou então nós temos aqui o cenário, né, de ser o Donald Trump, e aí vai transformar a Casa Branca no palco do Miss Universo, vai ter um reality show.
Vai conseguir um hotel.
Vai ter um reality show, né? Um secretário de Estado será demitido, será eliminado por semana, pelo voto do público, né? Que sei lá, vai ter as Kardashian no Salão Oval, alguma coisa assim. Não sei, eu acho, assim, tem gente que vê a eleição do Trump como uma calamidade, eu acho que será, como eu não sou dos Estados Unidos, eu acho que será muito divertido, acho que será
pra quem tá de fora...
Não, e aí a gente vai ter pauta por no mínimo 4 anos, né? Aí o xadrez verbal não acaba, vai ter pauta por 4 anos. Mas então aí, resumindo, é isso, né? O Obama querendo manter aí suas posições no Afeganistão e no Iraque. Algum complemento?
Ah, só um complemento em relação a esse espírito fronteiras invisíveis do futebol. Pelas eliminatórias asiáticas, teve um confronto entre Síria e Afeganistão, no qual a Síria ganhou por 5-2. Então, só não podia deixar batido essa
informação. Meu Deus. A Síria e o Afeganistão, ambos disputam as mesmas eliminatórias, né?
Sim, asiáticas.
É, tá. Então,
então vamos passar agora para o nosso cheque.
Cheque.
Ainda ali no Oriente Médio, vamos falar das explosões em Ankara, capital da Turquia. Isso já virou uma piada de família uma vez. Eu respondi que a capital da Turquia era Istambul, quando era jovem. E até hoje, meus familiares me gozam por conta disso.
Bem, mas você não falou que o nome do país era Peru, né?
Não, também não.
Então você já está melhor que o infográfico.
Mas explosões em Ankara, capital da Turquia, matam pelo menos 97. Só que ainda está muito nebuloso esse atentado, né?
Se não me engano, inclusive o número oficial de mortos já subiu, porque nós tivemos 200 de feridos, quase, e alguns desses feridos vieram a falecer posteriormente, infelizmente. E agora foi o que você disse, as coisas estão extremamente nebulosas. E, além de nebulosas, elas beiram, não vou dizer teoria da conspiração, porque todas elas têm alguma possibilidade, digamos assim, têm alguma base, mas nós temos 4 possibilidades, e o principal que me causa um certo temor, e foi o que você falou, né, sobre, né, adoramos conjecturas, é que isso nunca passará da conjectura. Aquelas coisas que vão passar 10, 20 anos sendo totalmente especuladas, independente da resposta, entre aspas, oficial que se chegue. Antes da gente falar aqui, Dudu, vamos delimitar os 4 possíveis cenários e a gente fala dos outros aspectos, vamos falar dos curdos bastante, né? A gente fala aqui das motivações e tal. Um dos principais suspeitos, né, um dos suspeitos desse atentado, só para contextualizar, era um protesto feito por partidos de esquerda e organizações de apoio aos curdos. O nome do protesto era Paz, Trabalho e Democracia. Ela era crítica ao governo Erdogan e principalmente aos ataques do governo turco às comunidades curdas e aos combatentes curdos na Síria. Tá? Essa era o protesto que estava rolando. O suspeito número 1, digamos assim, que foi colocado, até porque ele não acaba não atingindo ninguém, teria sido o auto-intitulado Estado Islâmico, que fez isso para atingir a Turquia e os curdos ao mesmo tempo, né, usando aí um atentado terrorista. Porém, o grupo, nenhum tipo de grupo, assumiu a autoria dos atentados.
O Estado Islâmico está atuando já na Turquia? Já tem um braço armado do Estado Islâmico?
Olha, eu vou responder isso de forma cínica e crítica, cínica e cretina, né, por favor, né, levem isso em consideração, mas dá para dizer que o Estado Islâmico atua no governo turco. Não, agora falando sério, nós temos especulações, agora falando sério, né, naquele programa em que o principal assunto foi Turquia e curdos, né, nós temos diversas denúncias de que agentes turcos atuam em coordenação com o auto-intitulado Estado Islâmico contra os curdos. E sim, nós temos ações dos extremistas em solo turco, especialmente visando diminuir, digamos assim, não sei direito qual expressão poderia usar, mas diminuir a participação turca na OTAN, tentando eliminar esse laço, fazer com que a Turquia tirasse esse elo com a OTAN. Então nós temos, sim, diversos elos dos extremistas com a Turquia, ou na Turquia, se preferirem, né, saindo aqui do cretinismo. Aí nós temos os segundos suspeitos, que são os curdos do PKK, que é o partido, é o movimento armado barra partido, que é ilegal, né, como partido na Turquia, que seria um movimento curdo extremista, que seria um movimento curdo que atua dentro da Turquia e de forma mais extrema.
Desde 84.
O terceiro suspeito seria o Partido Comunista Curdo, tanto o Partido Comunista Curdo quanto o PKK foram citados pelo premier turco, né, como possíveis suspeitos, ou seja, quem o governo está investigando, que teria feito esse atentado para atingir o governo turco, para tentar responsabilizar o governo turco. Lembrando que o Partido Comunista Turco já fez um ataque contra o consulado dos Estados Unidos em Istambul. E, finalmente, o último suspeito é o chamado Estado Profundo, né, que é um termo usado desde o início dos anos 2000, para se referir aos movimentos mais nacionalistas, aos movimentos que buscam resgatar o Império Turco Otomano, que é um dos principais movimentos que apoia o governo Erdogan, que teria feito isso, teria executado o atentado justamente para atingir opositores e, principalmente, aí entra a parte da teoria da conspiração, né? Você imputar a responsabilidade do atentado nos curdos ou nos opositores, nos comunistas, que foi o que o premier fez, para conseguir, então, legitimar medidas de exceção, medidas autoritárias, lembrando aqui que o Erdogan espera conseguir reconquistar 2/3 do parlamento turco para conseguir emendar a Constituição e transformá-lo em virtual rei da cocada preta da Turquia, dando uma série de poderes, aumentando os poderes do seu gabinete. Então nós temos esses 4 grupos que são acusados ou se acusam, e cada um com sua possível agenda, né? No caso dos movimentos de esquerda, eles teriam conseguido explodir a sua própria passeata, porque tinham facilidade de trânsito ali, para conseguir imputar a culpa no Estado turco. O Estado turco e seus movimentos nacionalistas fizeram isso para matar opositores e conseguir culpar os opositores e aumentar o seu poder de repressão. Os terroristas fizeram isso porque são terroristas e precisam enfraquecer a situação na Turquia em relação ao combate ao terror. E os curdos fizeram isso também por terem, né, terem apoio, terem conseguirem trânsito fácil nessa manifestação que, ironicamente ou não, apoia a causa curda, para conseguir culpar o governo turco. Então, são basicamente 4 teorias da conspiração que não dá para chegar numa responsabilidade. E, antes de você entrar, Matias, que eu sei que você tem coisas a dizer e eu estou monopolizando a palavra, me desculpe, mas no dia seguinte, no domingo, milhares de pessoas se reuniram para protestar contra o atentado e culparem o governo pelo atentado, que inclusive é a imagem que vai ilustrar esse post, tem o pessoal segurando uma faixa, uma série de letras, na verdade não é uma faixa, dizendo Estado assassino, né? Dizendo que o Estado turco, o governo Erdogan, matou os manifestantes para ainda por cima conseguir culpar seus adversários políticos. Pronto, entra.
Bem, o professor Reginaldo Nasser, da ciência política da PUC...
Que manja de Oriente.
Que manja do riscado. Ele compartilhou uma notícia da Al Jazeera, que tem fontes da Anistia Internacional, dizendo também nesse tabuleiro complicado aí dos curdos, nessa tríplice fronteira, né, entre Turquia, Iraque e Síria, dizendo que guerrilheiros turcos, né, curdos, teriam, em áreas que expulsaram o Estado Islâmico, retomando o controle, principalmente ali no nordeste da Síria, eles estariam perseguindo agora os árabes. Então é um novo elemento nessa complicada situação geopolítica, né? De que a questão agora para os curdos deixou de ser simplesmente o Estado Islâmico e está partindo agora para um duelo étnico, né? De curdos contra árabes. Então, ao que indica essa fonte da Anistia Internacional, de acordo com o site da Al Jazeera.
E aí, saindo, né, um pouquinho da teoria da conspiração, indo para a geopolítica, né, que foi o caminho que você colocou, tem os que dizem que a Rússia apoia a causa curda, e a Rússia falou isso inclusive na ONU, como uma forma de enfraquecer a própria Turquia. Lembrando que a Turquia entrou na OTAN em 1952 como uma forma de evitar que a Rússia conseguisse dominar ali a região dos estreitos, que daria acesso a eles a mar quentes, que é uma das origens da base russa na Síria, a base de Tartus. E que isso seria interessante...
E da própria questão da Ucrânia também.
Exatamente,
com o Mar Negro.
A Crimeia e tal. É. Seria interessante para a Rússia enfraquecer a Turquia, tanto o seu sentimento nacional quanto a sua geografia, porque isso, além de você enfraquecer um aliado da OTAN, você criar uma espécie de balcanização da Turquia, que é um termo que usam, você expande a própria influência russa ali na região do Cáucaso. Então, indo para essa teoria, esse apoio à causa curda, a criação do Kurdistão, que seria bem ali no meio do Oriente Médio, né? Norte do Iraque, leste da Síria e sudeste turco, a Armênia, que é um rival histórico da Turquia, sim, era parte da União Soviética, né? Então, nós temos aqui também essa questão geopolítica de uma balcanização da Turquia em relação à Rússia. E é curioso, porque, por exemplo, né, quando a gente pensa em Guerra Fria, tal, a gente sempre pensa, por exemplo, na crise dos mísseis de Cuba, em 62. Inclusive, você está com uma bela camisa do Madureira, que foi da excursão no Madureira
em
a Cuba.
Em 63.
E essa é a camisa de 50 anos dessa excursão.
Sim.
Mas a Rússia, a União Soviética colocou mísseis em Cuba porque a OTAN colocou mísseis na Turquia, que estavam ali a 5 minutos de voo de Kiev, uma das principais cidades, a capital da Ucrânia, uma das principais cidades soviéticas. Então essa região também tem a questão geopolítica da Rússia. Agora voltando aqui falando do governo turco, sem nenhum compromisso, Matias, sem nenhum compromisso com a verdade.
De leve.
Roubando o slogan da Piauí, nós somos isentos de verdade. Dentre essas quatro teorias da conspiração, tem alguma que você acha que faz mais sentido? Tem alguma que você acha que, enfim, tem mais possibilidades do que as outras, ou menos? Enfim, você tem a sua favorita?
Eu sigo apostando valendo dinheiro.
Se
fosse pra valer dinheiro, eu apostaria no Estado turco.
No governo turco. Eu sabia que você ia falar isso, seu comunistinha, seu esquerdista. Eu vou ficar em cima do muro.
Ah, vai ficar em cima do muro. Você me coloca nessa sinuca de bico e...
Agora falando sério, eu não acho que tenha sido uma coisa externa, não acho que foi uma coisa dos extremistas. Eu acho que se a autoria ou é do governo turco ou é dos curdos. Eu acho que não foi uma coisa externa nesse sentido. Acho que o Partido Comunista Turco não teria por que fazer isso. É muito tênue.
Curdo.
O Partido Comunista Turco. Turco não teria por que fazer isso. Pra mim foram ou os curdos ou o governo turco. Semana que vem eu dou um palpite mais firme. Mas enfim, então nós temos aí essas quatro possibilidades que... E aí entra o que eu disse, o que me aborrece um pouco é que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Nunca. Nunca. Porque qualquer coisa que sair, a gente vai de primeira vai duvidar. Se sair amanhã o veredito do Ministério Público da Turquia, a gente vai duvidar. Se o governo, sei lá, se um militante curdo assumir a autoria, talvez a gente duvide menos, mas mesmo assim vai parecer suspeito. Então nós temos essas quatro possibilidades. Lembrando que a Turquia, já desde o ano passado, desde o ano retrasado, né, as manifestações do parque, né, de Istambul, foram em 2013, né? Porque foram na mesma época que as manifestações aqui no Brasil. Que inclusive mandou um abraço aí pro nosso amigo Feijão.
E eu recomendo o filme Istambul United, que mostra um documentário que mostra a participação das torcidas turcas, que tem uma rivalidade muito forte. E nesse momento abandonaram o seu pertencimento clubístico para protestar justamente contra o governo.
E na época, inclusive, o governo, em vez de passar as notícias da manifestação, ficava passando um comentário sobre pinguins na TV, e isso virou um meme lá. Então, assim, nós temos uma escalada do autoritarismo do governo turco, que já falamos aqui. Temos a escalada dessa, digamos assim, para os curdos, tentando se colocar na cabeça deles. Eu acho que para os curdos, especialmente para os movimentos armados curdos, eles chegaram no momento de que, ó, é agora ou nunca. Porque nós temos os curdos, eles estão basicamente espalhados por três países. Iraque, Síria e Turquia. No Iraque nós temos um governo frágil. Na Síria nós temos um estado virtualmente falido, dividido por uma guerra que já se arrasta há 4 anos. E agora temos esse problema com a Turquia. Então, para eles é agora ou nunca. Então, acho que por isso que eu resumo aí as possibilidades ou autoritarismo do Erdogan ou aos curdos que vêm como essa coisa de agora ou nunca para terem o seu país.
Só aproveitando que você citou o slogan da Piauí, nesse contexto de verdade, né?
Isento de verdade.
Não. Eu estou dizendo no contexto da verdade, uma discussão teórica. Eu cito também o professor Fernando Novaes, do Departamento de História, da Unicamp, que uma vez escreveu dizendo que na história não existe verdade, mas sim aproximações. Então, tudo aqui que a gente fala não é um fato incontestável.
Você está muito pós-moderno, hein, Matias? Você está muito pós-moderno. Mas lembrando que o Fernando Novaes, ele escreveu um livro dizendo que, para esquecerem tudo que ele escreveu antes na vida dele. Então, ele é um cara que ele leva isso a sério.
Então, vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Ainda ali na parte quente do globo terrestre, notícia do dia 13 de outubro, parlamento do Irã aprova acordo nuclear com potências mundiais.
Primeiro que a parte quente do globo terrestre é São Paulo, no dia de hoje.
Atualmente.
No dia de hoje e de ontem é essa selva de concreto, esse forno aqui. O parlamento do Irã aprovou o acordo nuclear com as potências, né? Inclusive teve quase 60 votos contra o acordo nuclear. E desses 60 votos, cerca de 15 foram de uma facção extremamente radical que acha que, olha, não, a gente tem que fazer o urânio pra bomba mesmo, não tem essa não de fazer acordo com os caras, não. Ao mesmo tempo, o Irã testou um míssil balístico nessa semana, e os Estados Unidos condenou esse teste e disse que provavelmente violou uma norma da ONU. Porém, as normas que o Irã deve seguir em relação aos seus mísseis não são as mesmas normas do acordo nuclear. Então, uma coisa não afeta a outra. Só que, vamos lá, né? Puta timing tosco, né, do Irã. Não podia segurar esse teste por um tempinho. Tinha que testar agora a porcaria do míssil.
E também você tivesse um míssil nuclear, agora eu te pergunto, você ia deixar para depois para testar?
Mas o míssil não é nuclear, é um míssil. Acabou. Não, pode esperar um pouco, sabe? E, finalmente, só para terminar aí o giro no Irã, né, o giro de notícias no Irã, o Irã condenou o cineasta Keyoan Karimi a 6 anos de prisão e 223 chibatadas devido ao conteúdo dos seus filmes. Mas agora, e isso gerou uma certa apreensão na imprensa internacional e tal, porque teme que a questão mais radical, a interpretação mais radical das leis iranianas voltem com força total nos últimos tempos.
Notícia do dia 15 de outubro, e um abraço para o nosso ouvinte Juan Funes, meu paisano. Tamo líder, hein? Liderando as eliminatórias. Vamos, Uruguai. Uruguai é eleito para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Toma essa, Brasil.
O Uruguai vai para o Conselho de Segurança pela segunda vez em sua história. Aí, só para complementar, né, que falamos da Ucrânia, os 5 membros rotativos que foram eleitos agora, foram eleitos nessa semana, foram Egito e Senegal, os dois por vagas africanas, Japão, na Ásia Pacífico, lembrando que o Japão é parceiro do Brasil no G4, que busca a reforma do Conselho de Segurança da ONU, Uruguai, na vaga da América Latina, e Ucrânia, na vaga da Europa Oriental. Então nós temos aí, por próximo ano, esses 5 países que eu citei vão ficar 2 anos no Conselho de Segurança. No próximo ano, os 10 membros rotativos serão, além desses 5, Angola, Malásia, Venezuela, Nova Zelândia e Espanha. Ao final do ano que vem, esses 5 que eu citei nesse segundo momento serão trocados por outros 5. Lembrando que a eleição do Conselho de Segurança é de 5 em 5, o mandato é de 2 anos, porém você mantém aí a rotatividade.
Notícia do dia 15 também. Assassinato de 3 transgêneros em um mês causa comoção na Argentina.
Inclusive você tem algumas observações sobre isso, né, Matias? A Argentina é contigo, brother.
Então, falando aí, além dos outros 2 transgêneros que foram assassinados no começo do mês... No dia 14, uma famosa liderança dos movimentos LGBT, conhecida como Diana Sakayan, foi assassinada, ao que tudo indica, por homofobia, né? Por uma questão, na verdade, de transfobia, E ela que era muito próxima da presidente Cristina Fernandes Kirchner, e a presidenta dificilmente faz comentários sobre a segurança pública, mas dessa vez ela estava abrindo uma fábrica no sul da Argentina e falou sobre o tema e escancarando essa situação, né? Que a Argentina, na lei, ela é muito progressista, assim como o Brasil, só que, na realidade, é um país que continua sendo bastante machista, tem uma cultura patriarcal muito forte, e tudo que leva a crer que o assassinato tanto da Diana quanto das outras duas transgêneras se deu por esse motivo.
E você falou também sobre as eleições da Argentina.
Semana passada a gente acabou... Tinha muitos assuntos para falar, acabou passando batido que no dia 4 de outubro, o penúltimo domingo, teve o primeiro debate presidencial da história da Argentina. É um fato inédito, nunca teve.
Eu também fiquei chocado quando vi isso, tá?
eu tive que buscar várias fontes para confirmar mesmo que foi o primeiro debate realizado. E justamente o sucessor da Cristina, o Daniel Scioli, foi o único ausente.
Arregão!
Não respeitando o espírito democrático de um debate como esse. Então estava lá o Macri, o Massa, que são os dois principais adversários do kirchnerismo, representado pelo Scioli, e daí os outros candidatos com menos chances, né? Que Stobser, o Del Canio, que fazendo uma analogia, o Del Canio seria meio o PSOL da Argentina, e o Rodrigo Sá, que o nome é conhecido porque ele foi um daqueles 6 presidentes que assumiram a Argentina em uma semana.
Sim.
Então ele está tentando agora ser eleito...
De verdade.
De verdade. Então vamos passar agora para a notícia do dia. Breaking News. 16 de outubro. Palestinos incendeiam templo venerado por judeus na Cisjordânia.
Nós falamos aqui no programa anterior bastante sobre a escalada de violência em Jerusalém. E lembrando que nesse momento... nesse contexto aí de algumas semanas, essa escalada de violência, ela não é apenas política ou étnica, mas agora ela tem um componente muito perigoso, como dito inclusive pelo premier turco, né, que citamos agora há pouco, quando ele falou na ONU, que é um componente que pode colocar o mundo inteiro envolvido nisso, que é o de violência religiosa. Nesse caso agora, palestinos incendiaram na madrugada, de quinta para sexta, o túmulo do patriarca bíblico José, que fica na Cisjordânia.
José o carpinteiro?
Eu não sei que José que é, desculpa. Tá como patriarca bíblico José.
Pode ser o José do Egito também.
Você que é o expert em assuntos teológicos aqui.
Que é um nome incomum, né?
José.
Um abraço pro meu pai.
mas eu acho que, enfim, não sei qual José que é, o sentido teológico, a importância teológica do local. Inclusive, foi uma coisa que eu conversei esses dias com o Périco, que eu sempre cito aqui, né?
Que... Mas se é judeu, tem que ser o José do Egito. Não pode ser
o pai de Jesus. Então faz sentido. Claro. Mas que ele me pediu alguma referência sobre os locais sagrados e tal. E eu falei, olha, eu tenho algumas referências sobre os locais arqueológicos, sobre a importância teológica de cada um. Eu não sei direito, é uma deficiência minha, eu tenho que suprir isso. Nas últimas semanas, nós tivemos palestinos e israelenses mortos em Jerusalém e arredores. E quando eu digo mortos, eu digo assim, assassinados por grupos. Teve um palestino que foi morto por 3 judeus ortodoxos. E 2 dias atrás, 3 israelenses foram assassinados a facadas no subúrbio de Jerusalém, perto de um bairro árabe. E essa violência religiosa, assim, por motivos religiosos também... e aqui eu coloquei essa notícia... Não como sensacionalismo, mas como um lembrete de que ela não está restrita à chamada Terra Santa, né, para os fiéis, ao Levante, né, o nome geográfico. Mas, por exemplo, nessa semana, na quarta-feira, um jovem de 19 anos foi morto dentro de uma igreja nos Estados Unidos após ser espancado por cerca de 15 membros de uma congregação religiosa, incluindo aí seus pais, por não confessar seus pecados. Ele foi espancado até a hora que ele confessasse, ele, sei lá, não confessou os tais pecados, não sei, e foi espancado até a morte, um jovem de 19 anos. Então, assim, violência por motivos religiosos ou por, enfim, ela não fica restrita à região. E aí fica o apelo que fizemos no último programa, né, de que isso se resolva logo, especialmente em Jerusalém, que reúne locais sagrados para todas as religiões. E não é admissível, vamos deixar aqui claro, independente da religião que for, independente da cultura que for, não é admissível você destruir patrimônios arqueológicos e religiosos, como aconteceu agora, lamentavelmente, o túmulo do patriarca José.
O Neymar, ele não esteve em Fortaleza, né, Felipe?
Eu acho que não. Tem escritório da Receita Federal em Fortaleza?
Ó, por outro motivo. Mas eu acho que ele também nunca jogou em Cáceres, no estado do Mato Grosso.
Também não sei.
Mas vamos ver aí o menino Neymar da semana.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Então vamos lá. Notícia da última segunda-feira que... É o menino Neymar da semana, porque foi irresistível. Equipe da Rede Globo é detida em Cáceres, transportando, abre aspas, pó branco.
É, foi uma equipe da TV Centro-América, afiliada regional no Mato Grosso, que eles, né, falaram, olha, vamos mostrar como a Polícia Federal Brasileira, como as por isso que está aqui, né? Porque é uma notícia internacional, né?
Lembrando que é Centro-América porque o Mato Grosso é o centro geodésico da América do Sul.
Meu Deus, geodésico! Nossa, eu amo o Matias. Mas assim, é uma notícia internacional porque trata das fronteiras brasileiras, né? Eles falam, vamos mostrar como as fronteiras brasileiras não são guarnecidas. Vamos colocar 200 quilos de pó de gesso, fingir que é cocaína e ficar transitando pela fronteira. Até o momento em que a Polícia Federal parou os caras e falaram, olha, ah, você é repórter da Globo? Legal, explica isso aqui na delegacia, meu irmão. Entendeu? Então assim, foram mostrar que a fronteira tá uma bosta e não deu certo, deu ruim.
É uma tremenda barrigada aí do repórter Alex Barbosa e da equipe da TV Centro-América.
Então fica aí o menino Neymar da semana pra eles.
Então vamos chamar os peões.
Os peões. A bullet from the back of
a bush took Medgar Evers' blood. Olha, é com muita vergonha alheia que eu vou anunciar o peão isolado da semana. Quer dizer, faça as honras, Felipe.
É, o peão isolado da semana é o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça brasileiro, especialmente em suas relações públicas, que na tentativa de criar uma campanha contra a xenofobia, contra o preconceito, pela aceitação dos imigrantes, começou a compartilhar na página do Facebook, né, na página do governo, no governo não, né, do Ministério da Justiça, que faz parte do governo, né, no Facebook, algumas imagens, né, com descendentes de imigrantes falando, olha, meu avô era italiano, então somos todos imigrantes, o Brasil é feito por imigrantes, meu avô é libanês, meu bisavô é português, e aí botaram um jovem negro colocando lá que meu avô é angolano e meu bisavô é de Guiné. Colocando escravidão e imigração no mesmo patamar. Não, não é o mesmo patamar, porque o cara foi acorrentado, gerou lucro pra alguém, ele não queria, não necessariamente queria vir, ele não procurou vir pra cá, ele foi arrastado pra cá, debaixo de muita porrada, muita gente morreu nisso, é considerado um dos grandes genocídios históricos, né, saindo da definição moderna de genocídio, e o Ministério da Justiça vai lá e me coloca no mesmo patamar que imigração. Ah, meu bisavô é de Guiné. E alguém, inclusive, nos comentários colocou, olha o sobrenome dele, né? Não é um sobrenome africano, né? Você tem uma aculturação disso, né? Não é que nem um imigrante que mantém o seu sobrenome italiano, não, ou Yamin.
E como a maioria dos descendentes de escravos, eles não sabem nem a origem dos seus parentes.
Né? Então, assim, fica aí...
Seus antepassados, no caso.
Fica aí o peão isolado pro Ministério da Justiça, que podia até ter boas intenções, mas deu muito, mas muito ruim.
E o peão promovido...
O promovido vai para o Chile, e que iniciou essa semana a discussão de sua nova Constituição. Lembrando que a Carta Magna do Chile vem de 1980, vulgo o período daquele grande filho da puta que
a gente falou no programa passado.
No programa anterior, não vou falar o nome de novo, falei palavrão de novo. Desculpa aos ouvintes menores de idade, tá? Peçam licença para os seus pais para ouvirem.
Demorou, hein, para essa Constituição ser discutida.
Pois é,
né?
Então,
só 35 anos.
Mas aí vão substituir finalmente a Constituição do período autoritário. Bolsonaro. Eu sei que algumas coisas dela foram revogadas por plebiscito, né? Que foi o plebiscito, inclusive, que acabou com o governo Pinochet. Porém, agora vai ter uma nova Constituição de verdade. Então fica aí o peão promovido para o Chile.
E vamos ver o caminho dessa discussão, principalmente na questão da educação, que é um dos pontos mais críticos da Constituição de 1980, porque praticamente privatizou a educação superior.
Lá vem você com esses papos de esquerdista,
não,
né?
Não, mas é o que gerou os protestos de 2011 e de 2004, se eu não me engano, a revolta dos pinguinos. Então é.
O que eu lembro
é mais a pauta quente que existe no Chile, e a própria presidenta Michelle Bachelet se pronuncia muito pouco em relação a esse tema, porque ele é muito delicado.
O que eu lembro mais dos protestos do Chile em 2011 é que, por conta dos protestos, tal, da violência e tal, um carro de um cara X acabou sendo destruído. O cara, sei lá, o cara era pobre e tal. E aí os movimentos estudantis fizeram uma grande vaquinha
para comprar um carro
novo. Pro camarada.
Vamos passar para as nossas dicas culturais. DJ Monster. The Almighty. Sétimo selo. Felipe, não temos feriado essa semana, mas cabe uma dica aí para os nossos ouvintes curtirem no final de semana.
A minha dica é um filme, é uma efeméride disfarçada, né? Já que a semana na história tem três datas, em vez de colocar uma quarta data, assistirem O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, que além de ser um clássico do cinema, todo mundo conhece algumas cenas ou já viu ele caracterizado, essa semana fez 75 anos do filme. O filme é de 1940, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, logo após a ascensão de Hitler, após um pouco mais, né, a ascensão de Mussolini, que também é satirizado no filme, é que ele não é o Chaplin que interpreta o Mozzarella, mas então aí assistam O Grande Ditador, que inclusive sua cena mais famosa é do discurso dele, né, que ironiza aí questões inclusive de direitos humanos, que é uma discussão extremamente pertinente nesses nossos tempos.
E a semelhação do Charlie Chaplin em relação ao Hitler é tão impactante, que outro dia mesmo eu vi um grafite do Charlie Chaplin na rua.
Achou que era Hitler.
Eu achei que era o Hitler, eu fiquei preocupado.
Já ia pichar por cima.
Já ia atropelar. A minha dica também é uma efeméride, é ligada a uma efeméride do Semana na História. Eu vou indicar o filme Todos a Bordo, do Spike Lee, que trata sobre a Million Man March. É um filme muito interessante e que justamente ele mostra muito pouco da marcha em si. Como o próprio nome diz, no título original é Get on the Bus. Então mostra diversos negros, e daí pegando diversas feições da comunidade negra, colocando no mesmo ônibus. Então um miscigenado, um homossexual,
um cara de dreads,
um pai e um filho, sendo que o filho está na condicional. Então mostra diversas feições da comunidade negra nos Estados Unidos a bordo desse ônibus. Então é muito mais uma questão de mostrar a comunidade negra do que a marcha em si, porque bem, no final do filme vocês vão entender o porquê não acabam mostrando a marcha. Mas é um filme muito interessante, e a própria captação de recursos do filme se deu através de doação de diversas personalidades negras masculinas nos Estados Unidos, como o Will Smith, Danny Glover, Wesley Snipes. Então é esse o espírito do filme. Então Todos a Bordo, do Spike Lee. E ele foi lançado exatamente no dia 16 de outubro, só que de 1996. Então um ano depois do acontecimento da marcha. Mandar os agradecimentos, Felipe?
Agradecer a todo mundo aí que sempre escreve. Às vezes, não dá pra, obviamente, felizmente, não dá pra citar todo mundo. O pessoal, né, que manda e-mail, eu costumo responder agora de fim de semana. Eu decidi fazer isso, né? Em vez de ficar me culpando pô, o cara manda e-mail na segunda, eu só consigo responder, sei lá, na quinta. Agora eu vou responder quase sempre no fim de semana. Sempre dou uma olhada se for urgente ou não, mas pra responder antes. Pedi desculpa também, pessoal, que essa
Vamos
semana...
Vamos fazer um chat do UOL, do Xadrez Verbal?
Olá, QRTC? Enfim, criar um WhatsApp do xadrez verbal. Vou ficar só mandando notícia pra gente. E inclusive agradecer todo mundo que sempre manda notícia, inclusive quando dá, colocamos aqui, né? Mandarem suas sugestões de menino Neymar também. Essa semana não teve nenhuma, viu, seu Hélio, né? Que criou o título aí de organizador do menino Neymar. Né?
Curadoria.
Todo mundo que curtiu o novo programa. Novamente, pedir desculpas porque essa semana não teve vídeo no YouTube, esteve tudo muito corrido. E para encerrar aí, uma dica aí, o Museu da Pessoa, né, que é um museu virtual, onde trabalha o nosso querido amigo Lucas Lara, vulgo Risada, quem assiste o canal no YouTube já viu a cara dele lá, começou agora uma série especial de 70 anos da Segunda Guerra Mundial, chamada Relatos de um Conflito que Mudou o Mundo. O link estará aqui embaixo, no site do Xadrez Verbal ou no YouTube. E também mandar um feliz ano novo para todo mundo, né? Assim como mandamos um feliz ano novo judaico, essa semana, no 14 de outubro, entramos no ano de 1437 no calendário lunar islâmico. Lembrando que é o calendário que regula os jejuns, os feriados islâmicos e tal, e que é 1437 porque segue aí Maomé, né? Que veio um pouquinho depois do calendário cristão. Então é isso aí, valeu!
E vamos encerrar o programa no espírito da Million Man March, com uma das músicas da trilha sonora do filme do Spike Lee, também de uma grande personalidade negra dos Estados Unidos, no caso o Curt Mayfield e o seu primeiro grupo, que era o The Impressions. Então a gente vai ouvir People Get Ready, do disco homônimo de 1965, que também completou 50 anos. Então vamos aí com People Get Ready e até a próxima semana.
Just